Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre ceratocone. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Isabela Porto, que é oftalmopediatra do CBV, que é o Centro Brasileiro da Visão, Hospital de Olhos. Doutora Isabela, tudo bem?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui hoje com vocês, muito feliz e honrada pelo convite.
Doutora Isabela, o que é o ceratocone?
O ceratocone, ele é uma doença que acomete a parte mais anterior do nosso olho, que é a córnea. A córnea é essa estrutura transparente que fica na frente do colorido dos olhos. Então, o que que acontece? As fibras de colágeno, elas ficam mais fragilizadas e a córnea fica mais fina. Em vez dela ter esse formato arredondado, a córnea vai ficando com o formato de cone. E isso distorce a visão.
Certo, doutora Isabela. E isso acontece por quê? É uma questão genética? É algum problema durante o uso da visão, que a pessoa comete alguns erros de hábitos e tal? Como é que é?
Existe um fator genético associado, sim. Alguns estudos falam até numa associação de 30% com esse componente genético, mas o principal fator é o ato de coçar os olhos, porque o atrito constante ele vai levar à ruptura das fibras de colágeno e isso acelera a progressão do ceratocone. Então, crianças que têm alergias oculares, crianças que têm rinite, asma, dermatite, que têm esse hábito de coçar, elas têm um fator de risco muito importante também. Então, todo mundo que coça os olhos precisa de uma atenção especial em relação a essa questão do ceratocone.
Quer dizer, doutora Isabela, que o risco de desenvolver ceratocone acaba sendo maior nos pacientes alérgicos, é isso?
Exatamente. E até pelo ato de coçar por um hábito, sabe, que pode acontecer também. Existem alguns casos em que a criança ela tem uma síndrome genética, como síndrome de Down, ou uma síndrome que afeta o colágeno, a gente tem uma síndrome chamada síndrome de Marfan. Então, essas questões que levam a um ato de coçar maior aceleram também a chance e o risco de desenvolvimento de um ceratocone.
Certo, doutora Isabela. E o ceratocone, ele aparece só num dos olhos ou ele pode surgir nos dois?
Ele é uma doença bilateral, então, de forma geral, é uma doença que acomete os dois olhos, mas acomete de uma forma assimétrica, ou seja, o ceratocone, às vezes, ele está mais avançado em um dos olhos, geralmente naquele olho que a mão dominante está perto, né? Então, se a pessoa é destra, geralmente coça mais o olho direito. Então, existe essa associação também, mas, de forma geral, é uma doença bilateral que acomete os dois olhos.
Certo, doutora Isabela, nem todo mundo vai ao oftalmologista, né? As pessoas podem confundir o ceratocone com outra doença, por exemplo, sei lá, uma miopia, um astigmatismo?
Podem sim, e o fato do ceratocone fazer com que a córnea tenha um formato de cone faz uma miopia, um astigmatismo associado. E essa distorção de imagem pode também causar essa distorção visual. Então, é importantíssimo que todas as crianças tenham um acompanhamento oftalmológico regular. Muitos casos, eles vão ser assintomáticos. Então, a criança, às vezes, não apresenta nenhum sinal, nenhum sintoma. Na consulta oftalmológica, é que vai ser levantada essa hipótese e aí a gente vai fazer um diagnóstico mais aprofundado, né? E é importante, sim, essa consulta regular de rotina para que a gente possa acompanhar.
Doutora Isabela, o ceratocone pode levar à cegueira?
Pode sim, e muitas vezes o acometimento do ceratocone ele é irreversível. O nosso objetivo com o tratamento do ceratocone é fazer com que a doença não tenha uma progressão e que a gente possa dar a melhor qualidade visual possível para o paciente. Mas casos mais avançados muitas vezes são irreversíveis.
Certo, doutora Isabela, e sintomas? Quais seriam os sintomas para a gente poder orientar as pessoas?
Toda criança que coça muito os olhos precisa de uma avaliação. Se essa criança apresenta uma sensibilidade à luz, muita fotossensibilidade, também acende ali aquele sinalzinho de alerta para a gente. Por quê? Porque o ceratocone ele pode causar um potencial de visão ruim, uma criança que não enxerga perfeitamente bem. E o fato de não estar enxergando bem pode levar a um baixo rendimento escolar. Então, muitas vezes, na escola, ele chama atenção para uma consulta com o oftalmologista por esse baixo rendimento. Uma criança que inclina a cabeça, aperta os olhos para tentar enxergar melhor, às vezes com um piscar excessivo. Aquela criança que está ali frequentemente indo na consulta e trocando os óculos com uma frequência maior do que o que a gente espera. Também chama a nossa atenção, a gente precisa pedir os exames complementares para procurar ali se não tem alguma coisa a mais do que somente esses erros de refração, como você mesmo falou, a miopia, o astigmatismo. Então, tudo isso são os nossos sinais de alerta para serem observados.
E, doutora Isabela, no caso de criança, às vezes pode ser complicado ela explicar o que está acontecendo, né? Como é que é feito esse diagnóstico?
Exatamente. A criança, muitas vezes, ela vai manifestar sintomas inespecíficos. Essa sensibilidade à luz, esse apertar dos olhos para enxergar, o piscar excessivo. A gente tem que estar atento e, o principal, manter as consultas oftalmológicas de rotina, porque muitas vezes vai ser, inclusive, assintomático. A gente faz um exame que nos ajuda nesse diagnóstico do ceratocone.
Eu imagino que a senhora deve ficar tão preocupada quanto eu quando ouve falar que a pessoa resolveu o problema indo naquelas banquinhas onde tem óculos, que ela foi botando, experimentando, até que ficou melhor e está tudo resolvido. Ela, pelo menos, ela pensa assim.
É verdade. Principalmente se for uma criança que tem algum fator de risco, essa consulta ela não pode ser negligenciada, porque tempo é visão. Então, tudo que a gente consegue tratar de uma forma mais precoce, muitas vezes garante para aquela criança uma qualidade visual, uma qualidade de visão para o resto da vida dela. E está aí a importância das consultas de rotina.
Pois é, doutora Isabela, o teste do olhinho, por exemplo, ele é capaz de pegar se uma criança tem precocemente um ceratocone?
Sim, o nosso diagnóstico ele não é somente clínico, né, somente na consulta, mas a gente faz alguns exames oftalmológicos que nos ajudam a pensar nessa possibilidade e existem também os exames complementares. Então, na consulta oftalmológica, a gente consegue sim descobrir o ceratocone que muitas vezes não apresenta nenhum sintoma.
Certo, doutora Isabela. E tratamento? Como é feito esse tratamento?
O tratamento ele sempre vai buscar melhorar e preservar a visão. Então, trazer para o paciente a melhor qualidade de visão possível para o caso dele e evitar que exista uma progressão dessa patologia. Então, nos estágios mais leves, os óculos ou as lentes de contato já vão garantir ali uma boa visão para esse paciente. Mas existem alguns casos mais avançados em que a gente precisa intervir. E aí a gente está falando de alguns procedimentos. Eu falo que é uma escadinha ali no tratamento, né? Existe um procedimento chamado crosslinking, que é o que vai fortalecer o colágeno da córnea, vai impedir a progressão do ceratocone. A gente vai usar um raio ultravioleta e uma substância para ajudar essa córnea a ficar mais firme. Em casos mais avançados, a gente também pode fazer uso de um anel de Ferrara, que ele vai ajudar ali a regularizar a curvatura dessa córnea. Em casos mais avançados, que não respondem a outros tipos de tratamento, a gente pode necessitar de fazer um transplante de córnea.
Certo. E, doutora Isabela, de qualquer jeito, muitas vezes o diagnóstico acaba sendo resultado do incômodo da criança, da queda de rendimento na escola, né?
Com certeza, isso pode causar um desânimo, uma frustração, às vezes até um isolamento da criança ali na escola, porque ela não está conseguindo enxergar a lousa, não está conseguindo ler, escrever, aí vem com aquele baixo rendimento escolar, às vezes até confunde com um déficit de atenção, uma preguiça da criança, mas não é. É uma qualidade de visão ruim que a criança manifesta dessa forma, porque ela ainda não sabe se expressar, não sabe falar. Então, a gente tem que estar atento mesmo quando a criança apresenta essas dificuldades.
Quer dizer, quando a gente observar a criança fazendo aquele olhinho apertado, tem que ir até um profissional de saúde para que ele possa diagnosticar exatamente o que está acontecendo, né?
É um dos nossos sinais de alarme mais importantes.
E, doutora Isabela, e se não for tratada o ceratocone, o que pode acontecer?
A gente pode ter uma perda irreversível da visão. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica e a gente consegue tratar, melhor para a gente evitar essas complicações e preservar a visão de uma forma mais efetiva. Nos estágios mais avançados, a gente pode precisar até desse transplante de córnea. E mesmo um paciente transplantado, muitas vezes não consegue adquirir um potencial de visão bom, um potencial de visão adequado. Isso causa limitações no trabalho. Eu falo que a gente tem que dar à criança a oportunidade dela ser o que ela quiser na vida, dela realizar todos os sonhos dela. E a visão é uma coisa que influencia muito na profissão que essa criança vai ter no futuro.
É verdade. E a senhora daria que conselho para as pessoas que estão vendo a criança com esse olhar assim de perda de rendimento na escola, fazendo esse olhinho apertado? Qual seria o conselho?
O principal conselho, e aí não tem como ser outro, é de levar a consulta oftalmológica, porque o profissional de saúde, ele vai ter um olhar atento a coisas que às vezes elas passam despercebidas ali pelos pais, pelos cuidadores, embora eles sejam uma fonte de observação muito importante para a gente. Então, a consulta oftalmológica de rotina, ela é importantíssima para a criança, para a gente garantir esse bom desenvolvimento visual. E a gente tem que ficar sempre atento, porque todos os sinais de alarme que aparecerem merecem uma atenção especial para o cuidado dessas crianças.
Certo, doutora Isabela, e nós falamos que, a senhora falou que a doença pode ter caráter genético em 30% dos casos, mas existe alguma forma de prevenção do ceratocone?
A prevenção ela está relacionada principalmente a evitar o ato de coçar, né? Então, sempre que tiver uma criança coçando muito os olhos, que é o fator que vai desencadear o ceratocone de forma geral, a gente tem que tratar tudo isso. Então, tem uma rinite? Trata a rinite adequadamente, um acompanhamento multidisciplinar para a gente evitar essa coceira excessiva dos olhos.
Está ótimo. Eu queria agradecer então à doutora Isabela Porto, que é oftalmopediatra do Centro Brasileiro da Visão, o CBV, e o Hospital de Olhos. Muito obrigado, doutora Isabela.
Eu quem agradeço, foi um prazer imenso estar com vocês.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.